Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não. Nesta semana, que é também a semana do meu aniversário, e eu devo ser das pessoas do mundo aquela que mais gosta de fazer anos. Portanto, se tudo tiver corrido bem, enquanto estão a ouvir isto, eu estarei em Viena, na Áustria, acompanhada pela minha mulher mais bonitona e pela minha melhor amiga. E infelizmente, por causa da Covid, tivemos uma baixa. Nós íamos ser 4 mulheres em Viena e assim seremos só 3, por causa de uma infecção de última hora, de uma das minhas melhores amigas também que ia connosco. Portanto, um grande beijinho à Raquel. De certeza que estamos a sentir muito a tua falta. Aliás, estou a gravar isto, obviamente, antes de irmos e já sinto que vamos um bocadinho coxas sem ti. Por isso fica aqui um beijinho para a Raquel. Já vos disse que o 14 de janeiro é o melhor dia do ano. Longa vida aos trabalhadores capricórnios. Bom, para quem ouve isto pela primeira vez, o meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história da Elisabetta.
Além da bissexualidade, eu sou monógama, tudo bem. Haja respeito para todas as pessoas sem assumir que...
A entrevista com a Elisabetta não foi fácil, tenho de confessar. Embora ela esteja já há alguns anos em Portugal e consiga manter uma conversa em português, a fluidez do discurso foi muito diferente da dos outros protagonistas desta temporada e, na verdade, de todas as outras. Nem eu falo italiano para conseguir manter uma conversa fluida em italiano, nem achei que fosse muito justo estar a pedir-lhe para fazê-la em inglês. Até porque eu acho que se percebeu bastante bem em português. Mas, no fundo, acho que é honesto dizer-vos que a entrevista que conseguem ver na RTP Play e que ouviram em seguida teve inúmeros corta e cola que permitiram que a história fosse contada sem hesitações, mas que não corresponde ao ritmo efetivo e real do que se passou durante a gravação. Por outro lado, acho que consegui reunir o essencial e o mais relevante do que a Elisabetta quis partilhar nos 13 minutos que vão ouvir de seguida. O resto, deixo que seja a Elisabetta a contar-vos.
Sou italiana, nasci em Firenze, Toscana, moro no Algarve desde 2018. A minha percepção da bissexualidade chegou muito tarde. Cresci sempre com a ideia que tinha várias atrações, pacificamente. Pacificamente até entrar naquela dimensão que é a dimensão das relações. Itália, anos 90, sexualidade não era algo mesmo, não era real, não tinha um ponto de referência ou uma outra pessoa que não fosse hétero, que não fosse homossexual. Uma parte das pessoas que encontrei e com quem tive uma relação puxava para: tu és hétero, estás a experimentar ou experimentaste com mulheres e blá blá. O outro lado, o lado das mulheres, a parte das mulheres com quem tive uma relação, era tipo: tu és lésbica, só que não queres aceitar esta realidade. Só que não. Não podia ser. E, portanto, para mim, era muita confusão. Infelizmente, agora acho que ter dado a oportunidade às pessoas de negar esta parte de mim é uma das faltas de respeito que fiz a mim mesma, à minha pessoa. Não há mesmo esta hipótese, não há a opção. E a minha experiência, não quero dizer que seja assim para todos, mas a minha experiência inicial, quando ainda a pessoa tem que, talvez, às vezes, formar a sua própria identidade, minha experiência por dentro da comunidade é traumática. Apesar de, no acrónimo, LGBT e A+. No acrónimo, apesar de ser a letra P a mais numerosa, é a mais invisível e é a mais, talvez, é uma daquelas que tem mais também problemáticas a nível mental, em segundo lugar. E és sempre invisível, sim, numa relação com, no meu caso, com um homem, ninguém nunca fez questão sobre a minha orientação sexual. E agora tenho uma relação, estou a viver uma relação com uma mulher, faz confusão. Odo. Há muitas pessoas que querem falar, que querem perguntar, que querem me pôr na dúvida. Coisas muito íntimas da tua vida. E, portanto, se estás mesmo ainda a tentarem perceber a ti mesmo, é perigoso. O outro preconceito sobre os bissexuais que somos cheaters, não conseguimos ficar numa relação monógama ou na mesma ser fieles ao partner, os homens com quem tive não tinham muito este receio da mulher bissexual que podia, não. O facto de uma mulher não ser competição, sim e não. Porque há também homens que sentem a virilidade muito, muito posta em causa. Talvez foi a sua sorte. Mas os meus namorados sabiam desde o início. Mas tudo tranquilo. Para dizer de uma maneira leve, a minha experiência com homens é muito menos dramática. Muito menos patos. O meu namorado conseguia descomplicar as situações de uma maneira muito mais rápida que eu. Com esta namorada está a ficar tudo muito, muito fixe. No passado, experimentei muito drama porque eu podia entrar num loop, ela podia estar no seu loop. E era um drama com um outro drama, porque as duas, talvez, tínhamos as mesmas dinâmicas femininas, a mesma sensibilidade, a mesma percepção, que num lado pode adicionar aquela facilidade de compreensão entre as duas, no outro lado, se as duas estão numa dinâmica assim, não muito leve, vais passar na casa dele. Infinito. Não quero cair no estereótipo da mulher, da drama queen, não é? Uma das primeiras vezes que optei para ter a bissexual evidente no meu perfil, passei de ter, antes era mesmo em branco, passei de ter tipo 3 mensagens numa semana a ter 18 mensagens por dia de casais ou homens que tinham esta proposta de estamos à procura de uma rapariga, estamos à procura de uma mulher para um ménage à trois, ou somos swingers. Mas, again, isto não tem muito a ver, na minha opinião, com a bissexualidade. É muito referente à pessoa. Eu sou monógama, mas este é um outro aspecto, além da bissexualidade. Eu sou monógama, tudo bem. Haja respeito para todas as pessoas, sem assumir que encontro muitos pontos em comum entre o sul de Portugal e o sul de Itália, não há visibilidade, não há também sensibilização. Parece que não seja opção não ser heterossexual. Ninguém me vai perguntar ao trabalho, leva namorado ou namorada. Não, era normal, leva também o teu namorado. A mulher leva o teu marido. Não há outras opções, não pode ser que... Eu acho que as pessoas bissexuais têm um processo de coming out contínuo também, porque podes ter uma relação de outro, com uma pessoa de um outro género e depois ter uma relação com uma pessoa do mesmo género, ou não, não fica na percepção comum que possa ser possível que a Elizabeth, apesar de ter namorado ou apesar de ter namorada, não é nem é bissexual ou é pansexual. Temos preconceitos que têm mais que um cego. Agora sabemos que temos mais que 50. Alguém está a dizer 70, mas temos mais que 70 identidade de género. Temos mais que 20 ou 30 orientações sexuais e nós ainda estamos a bater nas mesmas duas. É um bocado outdated. Letra B do acrónimo LGBT e A plus tem esta conotação, esta definição de spectrum. Bissexual já é uma definição outdated. Foi criada, nasceu num período em que os sexos eram dois. Nesta evolução da definição, temos também uma evolução da percepção do bissexual, da pessoa bissexual mesmo. Eu posso ser não binário. E então, qual é a estrutura? Fico como expressão sexual, orientação sexual, identidade de género. Muitas definições depois vêm atrás desta consciência expandida, ampliada, mais abrangente que não bissexual. Bissexual tem ainda esta conotação binária. A mais famosa definição é porque tenho potencial de atração para um ou mais sexos ou géneros. E esta atração pode ser sexual, emocional, pode ser romântica, não tem que ser só sexual. Pansexualidade é uma atração para os géneros, independentemente das características. Esta atração sexual, romântica, blá blá blá, pode não ter aquela conotação de género. Portanto, não interessa se é homem, se é mulher. É a pessoa, é a identidade. São todos os aspectos. Também faz sentido. São todos os aspectos de uma pessoa, independentemente da sexualidade, da expressão, da identidade de género. Só que, para mim, as características do homem, de uma mulher, ou de uma pessoa que não é binária, ou de um outro género, faz diferença. Atrai ou não, para uma outra pessoa, fica secundário. É uma causa de discussão e às vezes de luta dentro da comunidade bissexual. Eu queria ter tido alguém lá fora que descomplicasse ou que explicasse como é que funciona. Cheguei a perceber trial and error, muitos erros, muitas experiências dramáticas que eu podia evitar. E acho que não vale a pena deixar pessoas na dúvida, na frustração, para décadas. Porquê?
O Dia da Bissexualidade celebra-se internacionalmente a 23 de setembro, data de aniversário da morte de Freud, o primeiro teórico que falou da existência da bissexualidade. Talvez não seja a melhor referência para esta ou qualquer outra identidade sexual, uma vez que hoje já conseguimos olhar para Freud como o misógino que era, dedicado a considerar a libido das mulheres como um caso de histeria.
Mas se calhar não vou por aí, não é?
Numa entrevista ao site 19, Paula Valença, ativista e fundadora do grupo Ponto B, comentava em 2010 que a letra B é a mais invisível do movimento LGBT e que isto se devia à sincronia das lutas das pessoas bissexuais com a população lésbica, gay e trans, ficando as características específicas desta comunidade de alguma forma dissolvidas nas lutas das comunidades mais numerosas. E talvez seja esta a principal razão porque as pessoas bissexuais passam grande parte da vida a ouvir que ser bissexual é uma fase. As in, uma fase de transição entre a heterossexual e a homossexualidade, ou entre uma experiência de homossexualidade e a óbvia heterossexualidade. Calculo que seja cansativo passar a vida a garantir que se saiu do armário. Curiosamente, ou não, em Portugal não existe de momento nenhuma associação dedicada só a pessoas bissexuais, pelo menos naquilo que podemos encontrar na internet. Podemos até nem ter más intenções, mas perguntar a alguém se é ex-lésbica ou ex-gay só porque no momento está com alguém do sexo oposto é ofensivo e é bifobia. E eu sei de muitas pessoas da comunidade gay que geralmente fazem muito esta pressão para que uma pessoa se decida, ok, ou és gay ou não és gay, mas ser bissexual é como se não estivesse a contar. E quando fazemos isso, estamos no fundo a aplicar aquilo que não queremos que se aplique a nós, não é? Que haja homofobia, no caso das pessoas homossexuais, e vamos aplicar essa fobia, mas no caso de bifobia, a estas pessoas bissexuais. Só que o preconceito, mesmo dentro da comunidade lésbica ou gay, pode ser tão grande que frequentemente as pessoas bissexuais preferem ter relações com outras pessoas bissexuais em vez de terem de passar a vida a explicar que não estão à espera de trocar essa pessoa por alguém do outro género ou do mesmo género. Acaba por ser muito difícil manter uma relação com quem quer que seja que esteja necessariamente sempre a questionar a nossa orientação sexual. Tal como achar que pessoas bis são mais promíscuas do que as outras porque, isto aqui, quote, querem ter o melhor dos dois mundos. As pessoas bissexuais têm a sua própria orientação sexual e têm também a sua própria orientação relacional. Portanto, podem ser pessoas poliamorosas, mas podem ser também pessoas monogâmicas, não é? Por isso é importante ter este respeito. E tal como a Elisabetta explicou, a monogamia também faz parte das suas vidas, esta opção. E não pode ser assim tão difícil de compreender, diria eu. Mas o que é que eu sei, não é? A hostilidade e o apagamento que as mulheres e homens bissexuais enfrentam na comunidade queer e na comunidade heteronormativa também tornam estas pessoas mais vulneráveis e mais sujeitas a abusos e violência, sobretudo quando são mulheres. E também as tornam mais atreitas a experiências de depressão, ansiedade e até ideação suicida. Por isso, da próxima vez que alguém te disser que é bissexual, guarda as piadas e os preconceitos. Elas existem e merecem que a sua sexualidade seja validada. Espero que a comunidade bissexual se tenha sentido representada neste episódio. É sempre o objetivo de todos os episódios do Só Que Não, mas eu senti que a comunidade bissexual tem estado de facto à parte das lutas de ambas as comunidades, seja a comunidade arco-íris, seja a comunidade heteronormativa, e espero que se tenham sentido minimamente representados e representadas neste episódio. Caso tenham alguma coisa a acrescentar, enviem direct message para o Instagram do Só Que Não, em Só Que Não RTP, ou contactem-me diretamente em Joana Martins PT, também no Instagram. Ah, e continuem a partilhar o podcast nas vossas stories. Temos tido números muito, muito fixe aqui no podcast e eu acho que podíamos continuar a expandir estas mensagens, caso obviamente vocês achem que vale a pena continuarem a partilhar esta mensagem. Na próxima semana falamos de religião evangélica, pela voz do André Prim. E se fui sincera sobre a entrevista com a Elisabetta, mais honesta tenho de ser sobre a entrevista com o André e o facto de quase não ter sido publicada. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. E pronto, é tudo. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.